partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, seja bem-vindo ao Chave Interdisciplinar. Olá, seja bem-vinda ao Chave Interdisciplinar. Vamos relembrar o que é o Chave Interdisciplinar? Chave, o C de conhecimento, o H de habilidade, o A de atitude, o V de valores e o E de socioemocional, de emoções. O Chave Interdisciplinar é um programa na rádio Uninter, né? Na Central de Notícias Uninter. E nós buscamos convidados para discutir assuntos que abalam diariamente a educação. Porque para ter uma chave, de fato ter um estudante com competência para essa sociedade globalizada e líquida, nós precisamos desenvolver, sim, muito conhecimento, muitas habilidades. Essas pessoas precisam ter habilidades, mas vontade de fazer, que é a atitude. Depois, quais são os valores que essa pessoa tem? Valores sociais, econômicos, quais os valores que embasam essa vida? E sim, precisamos trabalhar com as emoções de todos esses nossos alunos, futuros egressos e, principalmente, cidadãos de um país em transformação. Hoje, o meu convidado mais que especial é Douglas Oliani, presidente do Cinep Paraná. Douglas, seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, professora Dinamara. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Um prazer estar aqui com vocês. E espero atender aquilo que são as questões desse nosso bate-papo.
Maravilha. Bom, olha só, a provocação da nossa tarde hoje no Chave Interdisciplinar, no momento em que nós tivemos pandemia, ainda estamos vivendo a pandemia, estamos no retorno na sala de aula, mas o Douglas, que é parceiro de caminhada aí, né, a gente estava aqui nos bastidores aquecendo novamente, falando, as escolas nunca fecharam, isso é muito importante. Então, em todo momento, as escolas estiveram preocupadas com o conhecimento das crianças, dos adolescentes, dos adultos, e o nosso bate-papo vai partir disso. Douglas, o que é esse poder de transformação que a escola tem, mesmo em tempo de pandemia? E nós sabemos que já agora, o segundo semestre, nós vamos para outro momento dessa escola paranaense, não vamos nem falar brasileira, né? Mas essa escola paranaense, reflexo desse país. Por favor.
Muito bem. É uma questão assim, extremamente importante de se enxergar e de se perceber, é falar sobre esses mais diversos segmentos educacionais, né? Então, por exemplo, a pandemia vai trazer uma nova situação e trouxe uma nova situação que a gente acaba se adaptando, mas não só no sentido da escola particular, mas também da escola pública. O que, que eu quero dizer com isso, né? Para não falar só da iniciativa privada, mas também dizer de algumas questões sociais importantes. No sentido de, por exemplo, eu gosto de montar uma equação inicialmente para poder falar sobre isso num sentido um pouco mais amplo. A gente tem aí de crianças e adolescentes, daquilo que é a educação infantil até o ensino médio, 55 milhões de crianças e adolescentes que passaram por essa questão da pandemia, são educandos ou estudantes, alunos, que passaram por essas questões, em diversas fases da aprendizagem, e que, de alguma forma, a gente entende que houveram algumas inovações, no entanto, que algumas coisas ficaram apartadas e que, por exemplo, a escola nunca deixou de estar participando, de estar dentro daquilo que é o contexto ensino-aprendizagem. O que significa dizer isso tudo? Nós temos, desses 55 milhões, 16, 17% desses, até a adolescência das crianças e adolescentes, 16 a 17% da iniciativa privada que cuida disso, né? E desses 15, 16%, nós temos, segundo o PISA de 2019 para 20, se eu não estou enganado, nós tivemos, as escolas particulares estiveram entre os 10 melhores países. Então, quando você segrega tudo isso, essa questão qualitativa, você observa que a escola particular ela tem uma referência qualitativa bastante importante na formação dessas crianças e adolescentes. Então, dentro dessa proporção, eu vou falar assim, sobre a educação infantil, sobre o Fundamental 1, o Fundamental 2 e o ensino médio. Dentro desse contexto todo, foram novas tecnologias que, claro, todas as escolas particulares elas tomaram um grande cuidado com as suas metodologias. Porque não basta só dizer assim, a criança está assistindo, ele está percebendo, ele está participando, mas as metodologias foram as mais diversas possíveis, incluindo aquilo que é essa questão fora de sede ou fora da escola, né? As atividades que ocorreram tanto na educação infantil quanto no Fundamental 1, Fundamental 2, com diversos instrumentos motivacionais para que essas crianças pudessem ter um melhor aprendizado, com efeitos completamente diferentes e que vão, de alguma forma, amanhã ou depois, dar como resultado num processo de Enem para essa comunidade, para esse volume todo, bastante importante. Que impacto vai ser esse que a gente vai entender lá na frente? Será que foi mais por conta da educação infantil ou mais para o ensino médio? Eu compreendo que, nesse instante, o ensino médio, para aquilo que é a questão qualitativa do seu resultado para um Enem e que depois ele vai para a progressão do ensino superior, ele tem que ser revisitado de uma forma um pouco mais acelerada do ponto de vista de calendário e retomado de uma forma que não necessariamente precise exatamente só da presencialidade. Esse canal que a gente tem aqui hoje, ele poderia ser um canal perfeito para também você ter a tua aula à distância, seja ela para fazer esse processo de recuperação dos dias que nós ficamos num processo de pandemia, principalmente para esses jovens que estão mais próximos da adolescência e indo para a fase adulta. Então, ele tem uma característica um pouco melhor para poder trabalhar virtualmente com esse pessoal todo. Então, a minha equação é mais ou menos essa nesse momento. E aquilo que foi a educação superior, a gente observa que a educação à distância, seja ela virtual, presencial, seja ela gravada e colocada dentro das suas plataformas, ela foi uma grande solução. É uma excelente solução. E não tem quem volte isso para trás, né? Então, de maneira geral, é isso que eu queria colocar assim, de importante para todos aqueles que estão nos ouvindo, que a escola particular ela faz uma grande diferença, faz também naquilo que é a educação superior, que tem lá 80% de 8 milhões de educandos no ensino superior, nós temos 76% a 80% nas instituições particulares. Então, não só a questão social, mas também aquilo que é uma educação para todos, que a gente já ouviu muito como bordão político isso, né? Mas ele vai além disso. Professora.
Douglas, fico muito feliz de você estar aqui. Kátia, sim, nós estamos no Chave Interdisciplinar, Educação em Suas Distintas Modalidades e o Poder. E por que nós estamos tratando educação em distintas modalidades? Eu trouxe até o Douglas, o presidente do Sinep, porque quando ele está no Sinep como presidente, ele trabalha em diferente da modalidade. Se é presencial, se é semipresencial, se é EAD, se é educação, aí em diferentes níveis também, se é lá na educação infantil, se é na educação, no ensino fundamental ou no ensino médio. Então, quando nós estamos num sindicato, né, que é o Sindicato das Escolas Particulares, você tem que tratar a todos de forma igualitária e buscar equalizar políticas para todos. Então, isso é muito importante. E uma fala do Douglas, assim, que eu gosto bastante, né, é que o que acontece? Nós temos que perceber o poder que a educação tem de transformação. E nós temos falado muito isso. As escolas nunca fecharam, mesmo em tempo de pandemia. Porque se ela fechou um portão, ela abriu uma sala no canal web, né? Então, ela não fechou. Então, esse poder de transformação, né, Douglas? Então, que você colocou na sua fala agora, ou seja, o conhecimento continuou sendo disseminado. Fechamos um portão físico, abrimos uma sala de aula virtual. Uma outra questão muito importante que você coloca e gostaria que você falasse até um pouquinho mais, Por mais que as pesquisas, isso, Unesco, né, revelam algumas pesquisas que nós tivemos um atraso na questão do processo de aprendizagem, você fez uma fala aqui que eu gostaria de dar uma puxada, que agora é urgente olharmos para o ensino médio, né? Porque a criança, ela teve, sim, problemas, né? Algumas sem acesso à questão da internet, as escolas tiveram que se adequar, algumas escolas, eu vi isso acontecer em Curitiba, vi acontecer no Brasil, chegaram a emprestar os seus equipamentos para as crianças levarem para casa, né? A gente viu muito isso, esse esforço coletivo, mas o ensino médio, ele já vai fazer Enem e já vai para a faculdade. A criança da educação infantil e do ensino fundamental precisa de apoio, mas esse agora que está no ensino médio, ele está saindo da educação básica, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. O nosso programa é muito curto, porque já temos que falar logo desse compromisso e dessa atitude que é o retorno das escolas. Se puder, por favor.
Tá. Assim, extremamente importante a gente fazer essa análise, né? Então, claro que os calendários e tudo aquilo que vai servir hoje como recurso para as escolas recuperarem, e que o tempo não se recupera, né? Mas a gente, através daquilo que são as metodologias de ensino, e que são metodologias que têm a pretensão da transformação do ser, né? Assim como um todo, não dá para dizer que, olha, eu não preciso dessa transformação. Todos precisamos, todos, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, nós precisamos dessa transformação. Então, por exemplo, nessa questão toda, o tempo que a gente tem, ele é extremamente curto. Tanto é que escutamos do Ministério da Educação se haveria Enem ou se não haveria Enem. Se o Enem, de que jeito ele vai se comportar ou não vai se comportar. Foi feito o Enem. Teve aí uma série de questões, um número muito grande de uma não participação da última versão. Ou seja, ao longo dos próximos 2 anos, eu posso dizer que a escola particular, e quando eu digo 2 anos, eu estou dando um tempo muito grande, porque Unesco, entre outros, falam de 20 anos de atraso para a gente no Brasil. Eu quero acreditar que a escola particular não terá isso, não tem isso para poder fazer essa educação transformadora. Eu acho que ela traz uma velocidade e uma situação proativa junto com os nossos alunos, que ela é extremamente importante para aquilo que é o desenvolvimento educacional desses cidadãos, né? Então, de alguma forma, a escola particular ela vai conseguir avançar, e eu torço muito para aquilo que a escola pública conseguir fazer isso num tempo que talvez fosse possível ser feito aí nesse ano e meio que a gente tem pela frente.
Douglas, tem uma questão muito importante, né? Indiferente se é público ou particular, nós dois somos profissionais da educação, né? E a gente não só torce, como a gente trabalha, né? E aí vem a questão da atitude, né? No chave, é a atitude. Nós temos atitude diante da pandemia. E a atitude dos professores não foi uma atitude de passividade. Ah, vamos esperar isso passar? Não. Então, assim, algumas críticas aos professores, às metodologias que as escolas adotaram, mas, assim, é sempre bom lembrar a todos que nós... O importante é o estudante. Se ele vai aprender com a gente dançando na frente dele, tocando um violão, ou simplesmente sentando e contando uma história, é isso que nós temos que perceber. Então, essa mudança que a escola teve, e eu penso que também tem uma mudança social. A escola, né, nós, por sermos professores, nós não estamos mais falando de uma escola conteudista. Ah, eu tenho que pegar... Ah, a escola indica um livro, uma apostila, e aquele livro tem que ser vendido assim, né? Completamente ok, porque ela é uma apostila, é um direcionamento da escola, mas não quer dizer que o aluno tem que começar e vencer aqui. Ele tem que ser aprendido, né? O aluno tem que aprender aquilo. Então, quando nós, enquanto sociedade, também superarmos, né, Douglas? Não sei se qual é a sua percepção aí, essa visão que a escola não é mais conteudista. A escola hoje é uma escola de competência, né? É uma escola de competência e não mais uma escola conteudista. Porque os pais muitas vezes voltam assim para casa assim: que rio tem no Paraná? Que rio tem no Amazonas? Opa, pera lá. Ele não precisa, a criança não precisa mais disso, né, Douglas?
É. Eu queria fazer um comentário. Eu acho que a tua fala foi bastante interessante nesse sentido, né? Quando a gente fala do professor aluno, imagina uma sala de aula e percebe aquilo que nada mudou ao longo desse descobrimento do Brasil e anterior a isso, a gente observa que você pode ser muito bom de conceito, né? Mas esse conceito, se você não souber aplicar, de que adianta? Então, o autoconhecimento, o aluno vai aprendendo junto com a gente, todo dia, toda hora. E hoje eu concordo com você plenamente, né? Que a educação ela está por competência, a educação está por desenvolver novas habilidades, a educação ela está para uma nova aplicação todo dia, toda hora. Não adianta você preparar o aluno hoje numa sala de aula ou numa proposta independente da metodologia, se é a distância ou presencial, ele tem que dar resultado no mercado de trabalho no outro dia de manhã, na sua próxima reunião. Ele tem que dar resultado na próxima prova que ele vai fazer, mas não no sentido do conceito. Ah, se eu disser que planejar é você antever algumas ações, preocupado com alguns recursos, que ao longo do tempo eu vou atingir um determinado objetivo, e responder assim na prova você levou 10, mas se não souber planejar, de que adianta? Se não souber aplicar um planejamento e fazer com que esse planejamento, seja ele um plano de vida, um plano de viagem, um plano de programação de produção, um plano de atendimento médico, um plano de, enfim, uma série de outras coisas dentro de uma área de gestão, que o planejamento é alguma coisa de extrema importância, por isso peguei esse recurso da gestão, da administração, para poder dar de exemplo aqui, não é a nota da prova. É a competência do aluno dele amanhã ou depois estar participando de uma reunião e dizendo assim, olha, tem uma sugestão boa aqui. E que ele tirou e subtraiu isso tudo de um conjunto de uma aula. Que não necessariamente o professor foi ali e disse do conceito, mas o professor pode ter trazido um determinado problema, pôs em discussão, se discutiu aquilo que foram os processos, diversos alunos aproveitaram para dizer assim, olha, eu faria diferente, tá bom, e que jeito você faria? E assim se tornou um volume que no outro dia diversos outros alunos tiveram diversas outras ideias, porque isso também vira uma usina de ideias, uma aula tem que virar uma usina de ideias para todo mundo, e amanhã, no outro dia, ele já participou bem de uma reunião diferente. Então, ele tem que ser de aplicabilidade, a educação tem que estar sendo aplicada todo dia, toda hora, independente daquilo que é acertar. Vou pegar o teu exemplo, professora Dinamara, de que o nome do rio XYZ é mais importante ou está em determinado lugar que eu não sabia responder.
Isso mesmo. Não, Douglas, e uma questão muito boa aí da sua fala, né? Essa questão de uma escola para competência e que é para cada manhã. Eu costumo dizer isso a partir dos teóricos que são minha base, que a emancipação humana, ela se dá por duas formas, pela educação e pelo trabalho, né? A emancipação humana só tem duas vias, pela educação e pelo trabalho. E nessa sociedade que nós vivemos, tem uma questão que é, se ele não souber lidar com as suas emoções, ele não vai dar conta amanhã, porque ele vai para uma reunião com os pais dos amiguinhos, isso na escola, né, quando pequenos, numa reunião com os pais, ou ele depois, quando adolescente, ele vai para uma reunião na igreja, no contexto que ele vive, e se as coisas não for do jeito que ele quer, ele não vai querer participar. Mas o que, que isso é o reflexo no aluno no ensino médio? E mais que isso, o que é o reflexo nesse cidadão? Então, se ele não está feliz com o ônibus, ele vai depredar o ônibus, vai fazer alguma coisa. Então, assim, essa escola hoje, né, e nós, enquanto professores, nós temos que ter essa preocupação. E talvez a pandemia lembrou a todos nós do processo eminente de mudança e transformação que acontece todos os dias na vida, né, do professor Douglas?
Sim. Ó, você falou sobre emoções, você falou sobre valores, e eu quero dizer assim, não teve melhor levantada de bola para eu poder cortar. Sabe por quê? É assim, olha, veja só que interessante. A gente tem que falar de autoconhecimento. Já ouviu aquele que diz assim, ele sobrepõe aquilo que normalmente a gente tem. Eu já sei tudo. Mentira. Ninguém sabe tudo, né? Então, o autoconhecimento para você poder fazer, aprender a aprender. Então, você não pode se excluir dizendo assim, eu não consigo aprender. Consegue, todo mundo consegue. Talvez a forma de aprender a aprender é que você tem que se auto-identificar e dizer assim, eu aprendo melhor se eu fizer deste jeito. E aí eu não tenho a receita disso. Talvez outros pensadores, psicólogos, psicopedagogos, tivessem aí uma leitura um pouco diferente, mas eu sou um homem da área da administração, que trabalho com educação, e sempre falei, e eu agora vou dizer assim, Vygotsky já dizia de zona de desenvolvimento proximal, são poucos que compreendem exatamente o significado disso. É quando você diz assim, puxa, eu estou tentando resolver essa equação e não consigo. Vem o teu amiguinho e diz assim, olha, mas você não viu aqui que só bastava você mudar isso aqui? Nossa, você só me disse isso e eu aprendi? Aprendi tudo? Nossa, aprendi. Então, a forma de você aprender é um pouquinho diferente. Então, o autoconhecimento para essa questão das emoções, dos valores, você tem que estar se identificando todo dia, fazendo um processo de... e que tem que ser muito humilde para isso. Eu acho que as pessoas precisam se autoconhecer todos os dias, né? Para poder falar daquilo que são a questão das hard skills e soft skills, que a gente poderia aqui abrir um programa todo falando sobre isso, né? Então, esse autoconhecimento é tudo para a gente. Eu falo para todos, né? Quando eu estou falando dos educandos. Professora.
Imagina, Douglas, muitíssimo obrigado. O que é importante assim, né? Nós estamos aqui, Douglas Oliani, hoje, né? Nosso professor, presidente no Sinep Paraná. Mas é o que eu dizia para o Douglas antes do programa. Nós, enquanto estamos nas instituições de ensino, e carregamos as bandeiras das instituições de ensino com muito orgulho, né? Eu carrego a bandeira da Uninter e com muita felicidade sou diretora da Escola Superior de Educação, que tem aí 120 mil alunos, e sou muito feliz com isso, né? E não é falar a pública, a particular, o ensino à distância, o presencial, um é melhor que o outro. Não, eu acho que eles se complementam, né, Douglas? Porque tem aluno que vai ter a necessidade do presencial, tem aluno que vai ter a necessidade do híbrido, tem aluno que vai estar na escola particular. Então, assim, penso eu que tanto as modalidades como os tipos de escola, elas se complementam. O importante é onde nós estarmos, fazemos o melhor para o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Né? Eu não gostaria, até porque assim, eu gostaria que você falasse disso e já emendasse, porque o nosso programa daqui a pouquinho acaba. Como que você está vendo aí a percepção do retorno das escolas totalmente?
Primeiro assim, eu acho que a escola ele é um ambiente social importantíssimo, e não necessariamente ele precisa ser só presencial, ele pode ser também no modelo que nós estamos fazendo, quer queira, quer não queira, a gente parece que está muito distante, mas estamos muito próximos ao mesmo tempo, e cada qual dando a sua contribuição e tentando aprender um pouco mais do que eu aprendi com você, algumas coisas importantíssimas agora, eu não sei te dizer no que eu vou aplicar, mas eu tenho certeza que eu vou aplicar alguma coisa daquilo tudo que a gente conversou aqui. Você pode ter certeza disso, né? Então, dentro dessa questão, eu quero dizer assim, a gente tem 7 minutos para terminar esse programa. Quero agradecer você, professora Dinamara, toda a tua equipe, aquilo que é a instituição Uninter, com todo esse volume que vai fazer a diferença na vida de todos esses alunos. Quando eu falo aluno, a gente poderia usar educando, entre outros, por conta da própria constituição da palavra, a história da palavra, mas eu digo assim, acho de extrema importância o papel das escolas particulares, parabenizo mais uma vez a Uninter, a você, professora, por esse tipo de programa, trazendo para os seus alunos alguma coisa que todo dia, toda hora, ele vai estar se modificando. Essa nossa conversa amanhã vai ser extremamente velha, né? Extremamente velha. E não estou dizendo que você não possa assisti-la novamente, né? Então, assista à vontade a nossa conversa, porque quanto mais você refletir a respeito desse processo de transformação por meio do sistema educacional, da educação, porque às vezes só a educação, só o sistema educacional é muito pequeno diante daquilo que você pode conseguir daqui por diante na sua vida toda, né? Então, eu acho que esse é um bom recado e desejar a todos que nos ouvirem, aqueles que mais adiante nos ouvirem, que a gente possa ter deixado aí alguma coisa extremamente inteligente, importante para autoconhecimento e aquilo que é a carreira profissional que eles estão pleiteando.
Meu áudio aqui. Douglas, a questão é que se nós acreditamos que a educação transforma, é na educação que realmente está o poder, né? Esse poder de transformar. E é claro que você, enquanto presidente do Sindicato das Escolas Particulares, você tem que fazer essa puxada para as escolas particulares e dizer assim, olha aqui, se estão falando que nós temos um déficit, nós temos que recuperar isso. Nós não podemos. Então, esse seu papel agora, né, no seu mandato, é um papel que, primeiro, você fez o trâmite dentro da pandemia, né, os protocolos em busca de distanciamento, de retorno parcial, mas agora vem um outro papel seu que é importantíssimo. Quer dizer para as escolas do estado do Paraná assim, gente, a nossa situação é essa, os índices estão aqui, o que nós vamos fazer para recuperar e colocar os nossos meninos e meninas competitivos de novo, né? Sem nenhum déficit. Ah, vamos ter que fazer final de semana aula, vamos ter que trabalhar com competências emocionais, vamos ter que fazer. Então, o teu papel agora, Douglas, eu queria dizer assim para você, boa sorte, você vai precisar de muita força, a não ser que eu esteja enganada, mas vamos lá.
Não, mas é isso mesmo. Então, eu digo assim, a gente, quando a gente estava na coxia aqui, antes de começar o nosso bate-papo, foi muito interessante porque eu tinha acabado de sair de uma reunião com a nossa diretoria executiva, né? E a questão é exatamente essa que você colocou. Olha, o que agora a gente precisa fazer para acelerar esse processo todo? E cada uma das escolas recebeu algumas orientações. Então, a gente já tem um projeto todo, uma campanha toda de capacitação. A gente quer fazer capacitação de professores curtas, importantes para esse momento, para aquilo que vai ser esse tempo que a gente tem que recuperar. Tá? Então, eu me sinto comprometido a estar fazendo isso junto com o Sinep Paraná e para todas as escolas. Isso é importante.
Bom, dentro do Chave Interdisciplinar, e lembrando que Chave é C de conhecimento, A de habilidades, A de atitudes, V de valores e E de emoção. Hoje nós trouxemos o professor Douglas Oliani, presidente do sindicato, porque eu queria saber qual é a atitude dele daqui para frente diante do cenário que a gente vai mas se acomodando com a pandemia, vamos acostumando, eu não sei se acostumando a viver, mas porque temos já protocolos, a vida tem que continuar, esse é o nosso novo normal, né? Tínhamos um antes, e agora a nossa vida vai seguindo dessa forma. Qual é a atitude que a gente vai ter nas escolas? Por quê? A passividade não faz parte dos professores, né, Douglas? Passividade, dizer assim, não vamos fazer nada. Não, e agora? Temos um novo momento. Esse novo momento, pelo que eu vi já da fala do Douglas, vai ser de muito desafio, mas principalmente, como ele disse, acabou de sair de uma reunião executiva, dizendo assim, temos que montar planos estratégicos para recuperar as crianças, né? É a atitude da escola particular, é recuperar essas crianças, os adolescentes, os jovens, para enfrentar esse novo momento. Não queremos déficit, né, Douglas?
Não. E digo assim, somos o Sindicato das Escolas Particulares, mas os professores são as nossas joias raras. Então, capacitação de professores.
É, isso a gente viu, acompanhou durante todo o tempo da pandemia, né, Douglas? Várias capacitações para os professores. Eu cheguei a escrever um texto com a professora Gisele Cordeira, coordenadora da área de educação, dizendo assim, quem ousa falar que professor não é inovador? Que levante uma pedra. Todos os dias nós somos inovadores, todos os dias estamos inovando, ou seja, professor realmente é inovador. Douglas, suas palavras finais para a gente terminar o nosso programa.
Gratidão.
Bom.
Agradeço.
Imagina, hoje o programa Chave Interdisciplinar foi com Douglas Oliani, presidente do Sinep Paraná, que muito gentilmente aceitou a proposta de vir falar qual é a atitude das escolas particulares diante desse novo momento que a gente começa nas escolas. E o que ele já disse que, na batuta dele, as escolas vão sim fazer planos estratégicos para recuperar, porque o compromisso é com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, e não podemos deixar nenhum déficit educacional. Douglas, muitíssimo obrigada por ter aceitado, né? Somos parceiros aí de trabalho, professores antes de mais nada, e na luta por uma educação brasileira de qualidade, porque a emancipação humana acontece pela educação e pelo trabalho. A todos e a todas, muitíssimo obrigada por estarem aqui no Chave Interdisciplinar. Obrigada.